Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, meio-dia e 40 no Rio, em Brasília. Conosco, Brasília 980, Nacional Rio 1130, Amazônia e a FM Nacional 96,1, trazendo os principais destaques, as manchetes que serão notícia no Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Seleção vence e Argentina está na final da Copa América. Messi, um gênio sem forças, tem mais uma atuação apagada. Inglaterra garante vaga na final da Copa do Mundo Feminina. Chile e Peru jogam logo mais para saber quem vai enfrentar o Brasil na final de domingo no Maracanã. Morre Marlene Matheus, primeira presidente mulher do Corinthians. Daqui a pouco tem Holanda e Suécia. Estarão decidindo vaga na final da Copa do Mundo Feminina. Esses e outros destaques você vai conferir aqui no Som da Nacional. Mesa de efeitos com o nosso José Lins, Central Técnica com o Reinaldinho Santos. Produção e apresentação com André Luiz Mendes. O seu Bate-Bola Nacional está no ar. Meio-dia e 42, seleção brasileira. O Brasil vence a Argentina e está na final da Copa América. Destaques da seleção brasileira com que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
A torcida comemorou mesmo antes do apito final do juiz. O Brasil já vencia por 2 a 0 quando os gritos de olé tomaram conta do Mineirão. Atordoados em campo, os argentinos apelavam para faltas duras e não tinham forças para sequer diminuir o placar. Isso tudo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Mas o jogo não foi todo assim. Começou nervoso, com as duas equipes errando muitos passes e uma certa violência. Porém, depois de bela jogada que começou com Felipe Coutinho, passou por Daniel Alves, Firmino e terminou em Gabriel Jesus, o Brasil abriu o placar aos 18 minutos. Só que aí o time recuou. Recuou demais. Deu espaço para a desorganizada Argentina, que chegava aos trancos e barrancos e confiando em um lampejo de Messi. E teve chance. Colocou bola no travessão, obrigou a zaga brasileira a trabalhar muito. Veio o segundo tempo e nada mudou. Brasil recuado, a Argentina pressionando. Outra bola na trave. Defesa de Alisson em falta cobrada por Messi. Até que Gabriel Jesus fez a diferença. Ele avançou pela esquerda, ganhou da defesa argentina na corrida, driblou dois e deixou Roberto Firmino na cara do gol para ampliar. 2 a 0. Para os argentinos sobrou reclamação, principalmente de dois possíveis pênaltis durante a partida. Para os brasileiros, havia começado a festa. E o grande líder desta festa foi o capitão Daniel Alves, 36 anos, mas com fôlego de menino, melhor jogador em campo e muita felicidade ao deixar o Mineirão.
A velha escola não morreu. Continua viva e continua fazendo coisas interessantes. Demos um passo muito importante, estamos muito contentes, mas esse pezinho no chão, porque ainda falta o último passo. E esse passo ele vai exigir muito da gente, então a gente tem que estar preparado.
Quem também comemorou foi Gabriel Jesus. Ele passou em branco na Copa de 2018, tinha perdido um pênalti contra o Peru na Copa América e fez uma de suas melhores partidas com a seleção.
Cara, ali você vai na raça, na fé, e as coisas acontecem. Muito feliz, como eu disse, pela classificação.
E para quem não tem ideia do clima dos jogadores, escuta o recado de Richarlison quando soube que tinha brasileiro torcendo para a Argentina.
Que eles possam aí resolver aí voltar a torcer pro Brasil, né? É claro que a gente fica triste porque Brasil, querendo ou não, é brasileiro, né? Então é mandar um grande abraço para eles aí e que eles possam estar torcendo aí para eles aí terceiro ou quarto lugar.
Que 7-1 que nada, o Mineirão é o local de derrotar a Argentina. Foi nas eliminatórias de 2016 e agora novamente na Copa América. Para Messi e companhia, será mais um ano sem títulos. Para o Brasil, a chance de no dia 7 de julho levantar o caneco no Maracanã, na Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, trazendo tudo na seleção brasileira. É hora de ouvir o Tite, que analisa Messi e a vitória da seleção brasileira.
O Messi explorou a velocidade pelos lados. Quando as jogadas de combinação aconteceu, elas sempre eram espremidas. A bola no pau foi falta antes do Dani, então ela originou a sequência. Foi um contra-ataque em cima de uma jogada que ela aconteceu de falta, que o Alisson não deu. Então, mas são opções que elas têm de um grande jogo dos dois lados. Ele, claro, dá um ano de colocar dessa forma, mas fica a vocês analisar. A equipe do Brasil, a seleção brasileira foi um jogo muito consistente. Talvez os acertos de passe em função da marcação também que a Argentina fez quando ele pediu a posse de bola. Era uma marcação agressiva, leal. E falta ou ela de tomar a bola, ou ela de fazer uma falta tática para que a gente não saísse em velocidade. E esse centro do jogo, aí falando daquilo que é a nossa ideia, Firmino, Coutinho, Arthur e Casemiro, era um setor essencial para que nós tivéssemos controle, não deixasse o extraterrestre jogar e tivesse as flechas dos jogadores de velocidade pelos lados.
Outro que falou e falou com alegria da vitória de vestir a camisa da seleção foi o meia Arthur do Barcelona.
Mas hoje tudo vale a pena, a gente fazia dobrado se precisasse, né? Enfim. Agradecer a todos, a torcida que nos empurrou, tava jogando junto com a gente, é disso que a gente precisa e conseguimos esse resultado, não só pra gente, pra eles também. É um sonho. Né? Às vezes a ficha não cai ainda, né? Que eu tenho o privilégio de vestir essa camisa. Parece que todo jogo é meu primeiro jogo. Imagina a minha emoção jogando um clássico desse com a camisa da seleção, né? Então acho que todo mundo tá de parabéns. Eu, particularmente, tô muito, muito feliz. Só tenho que agradecer meus companheiros que corremos juntos. Enfim, hoje é só alegria.
O volante Casemiro analisa o jogo e fala da sua primeira final com a camisa amarela.
Sabíamos que ia ser um jogo assim, um jogo difícil, um jogo truncado, um jogo de muita catimba, né? Então, acho que a gente sabia como é que ia conduzir o jogo e, claro, tem que felicitar os nossos atacantes porque fizeram um grande trabalho, não só eles, mas toda a equipe fizeram um grande trabalho e, claro, quando teve a oportunidade, fizeram o gol. A gente sabe que é um grande jogador, é o jogador que faz o diferencial e eu sozinho não tem como parar, tem que ter ajuda dos companheiros. E isso foi feito hoje dentro de campo. Sabemos que é um grandíssimo jogador, é um jogador de extrema qualidade, dispensa comentários. Se a gente for falar de comentários do Messi, sabemos que é um grandíssimo jogador, mas com a ajuda de todos, acho que podemos sim pará-lo. Hoje todos ajudou, todo está de parabéns. Acho que a clave hoje, acho que foi um jogo de homens. Acho que a equipe inteira soube sofrer, soube trabalhar atrás. E para ganhar a Copa América tem que ser assim. Para ganhar competições de tiro curto, 6-7 jogos, que é Copa América, que é Copa do Mundo, acho que tem que ser assim. Tem que ser sólido atrás e, claro, eficiente na frente. Primeiro, Copa América é a primeira vez, né? Mas já tem algumas finais, né? Champions League, já tenho na Espanha, já tem algumas finais. Então acho que é passar experiência. Sabemos que é o último jogo, é o jogo de dar tudo, é o jogo de pensar desde a preparação, desde quanto tempo já estamos concentrados aqui. É o jogo da superação. Independente do resultado, tem que sair, tem que fazer o melhor possível, claro, com muito respeito à equipe que vamos enfrentar. Mas é o último jogo, tem que dar tudo, então já tem que pensar no próximo jogo, já descansar, fazer um bom trabalho e, claro, chegar bem para a final.
Casemiro falando aqui no microfonaço do Brasil dentro do Bate-Bola. Agora, olha só, o que o Dani Alves jogou de futebol ontem foi um negócio impressionante. Talvez tenha sido a melhor partida do Dani com a camisa da seleção brasileira, 36 anos, vai caminhando para o seu 40º título na carreira, jogou uma barbaridade, pôs raça, pôs força, pôs talento, pôs arte, deu assistência, combateu, mostrou com a força dele logo com um minuto de jogo para os outros como é que a banda ia tocar, como é que ia funcionar o ritmo da seleção brasileira em termos técnicos, táticos, até de se impor dentro de campo, mas jogou, para mim, o melhor jogador em campo disparado ontem. Foi o Dani Alves, que fala aqui no Bate-Bola Nacional.
A gente confia muito na nossa proposta, no nosso trabalho. A gente é muito dedicado para e aplicado para fazer as coisas. E eu acredito que tudo isso é simplesmente colher os frutos que a gente planta todo dia. Falta um passo mais para o objetivo. Tudo traçado desde um princípio, está se cumprindo. A gente sabia que não era fácil, não é nada fácil. Hoje o futebol, o nível está muito alto, não existe equipe fácil, não existe Não existe coisas que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que lutar por ela. Mas a gente confia muito no nosso trabalho, volta a insistir. E essa vitória é para o nosso staff.
Portanto, tá aí o Dani Alves, para mim, o craque de Brasil e Argentina. Ontem, o Brasil vai jogar agora domingo no Maracanã, a decisão, aguardando o jogo de logo mais Chile e Peru. E a disputa do terceiro lugar será no sábado, na Arena Corinthians, às 16h. Mundial Feminino. Ontem, os Estados Unidos eliminaram a Inglaterra, 2-1. Press fez o primeiro gol para os Estados Unidos, a White empatou para a Inglaterra e, como sempre, a Morgan, essa menina, joga demais. Aos 30 do segundo tempo, deu números finais ao espetáculo, portanto, os Estados Unidos já estão na final do Mundial. Aguardam um jogo de logo mais, às 16h, jogam Holanda e Suécia. Quem sair daí decide domingo, 13h, com os Estados Unidos, a final da Copa do Mundo Feminina. 12:51 dentro do Bate-Bola Nacional. É hora de opinião, que podem apresentar Chile e Peru logo mais. Vem aí o comentarista que sabe o que diz.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Chile e Peru jogam logo mais na Arena do Grêmio, definindo qual será o outro finalista da Copa América 2019. Veja um jogo igual. O Chile, tecnicamente, parece uma seleção com mais qualidade técnica. Jogou um futebol melhor na Copa América do que a seleção peruana. Ambas as equipes passaram essa condição de semifinalistas decidindo nos pênaltis. O Chile derrotou a Colômbia nos pênaltis e a seleção peruana derrotou a seleção do Uruguai. Vejo qualidades individuais nas duas equipes. Chile tem jogadores talentosos como Vidal e também a seleção peruana tem jogadores de alto nível como o Guerreiro, o Trauco, o Farfán tá fora, o Cuevas. Veja um jogo muito igual. Não há favoritos nesse jogo que vai apontar um finalista para a final da Copa América. Vejo o Chile mais equilibrado taticamente, mas a seleção peruana não tem um bom sistema defensivo, mas tem um ataque de qualidade. Vamos aguardar. É um jogo que eu acredito que venha a ser muito bem disputado, muito no aspecto tático, muito bem definido, e quem errar menos e for mais brilhante na criatividade pode conseguir a vitória e chegar à final da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Valeu, Valdir. Sempre com categoria, analisando o que pode ser Chile e Peru logo mais, 21h30. Bola vai rolar e você, é claro, vai ficar ligado, que daí sai o aniversário da seleção brasileira. Há essa preocupação aí, mas vamos aguardar para conferir o que vai acontecer. Eu entendo que o Chile leva vantagem, né? E entendo que o Chile, pelo que apresentou dentro e que vem apresentando dentro da competição, é favorito para vencer o Peru, não resta dúvida. Mas como o Peru eliminou o Uruguai, aí a gente já começa a ficar naquela de, pô, sei lá, hein? Sei lá o que, é que vai acontecer, né? Vamos aguardar para conferir. Chile Peru, 21h, é a outra semifinal, 12:54.
Jornalismo.
Torcedores do Corinthians se despedem daqui a pouco de Marlene Matos, a primeira mulher a comandar o Timão em São Paulo. Vamos até lá. O repórter é Nelson Lin.
O velório de Marlene Matos acontece neste momento no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, na Avenida Paulista. O sepultamento será às 16h, no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste da capital. A primeira e única presidente do Esporte Clube Corinthians faleceu na noite dessa terça-feira. Marlene Matos, de 83 anos, dirigiu o clube mais popular de São Paulo entre 1991 e 1993. E mesmo após deixar a presidência, ainda era figura importante no Timão. A causa da morte não foi divulgada. O Corinthians emitiu nota em que diz: "Hoje nos despedimos da única presidente mulher da nossa história até aqui. Obrigado pelo amor incondicional e pela gigantesca contribuição. Dona Marlene Matos, descanse em paz." Marlene Matos nasceu no tradicional bairro do Brás, zona central de São Paulo, em 1936. Casou-se com o histórico dirigente e presidente do Corinthians, Vicente Matos, em 1968. E quando ele tornou-se vice-presidente em 1971, Marlene começou a trabalhar na parte social do clube. foi a partir de então que tornou-se figura muito importante e popular no Timão. Após o fim do mandato de Vicente Matheus, ela assumiu a presidência de 1991 a 1993. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Linho.
Obrigado, meu caro Nelson Linho. O papo agora é o Mengão. Ele está de volta e vem falar do Flamengo. Maneiro tá aí, ó.
Rafael Monteiro.
O goleiro Diego Alves, preservado do jogo treino contra o Madureira no último sábado na Gávea, participou normalmente das atividades desta terça-feira. Já o meia Everton Ribeiro segue trabalho de recuperação da lesão no calcanhar direito. Faz trabalho específico e sua presença no jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil no próximo dia 10 contra o Atlético Paranaense é incerta. E com 2 gols no treinamento contra o Madureira, o atacante Vitinho fala da boa impressão deixada para o técnico Jorge Jesus.
Graças a Deus eu fico feliz pela confiança, fico feliz por ter nesse amistoso poder jogar bastante tempo. Muito feliz também de ter feito os gols, né, nessa partida. Está sendo legal, é uma experiência sendo, né, da Europa aqui no Brasil, e tem tentado extrair o melhor da gente, de mim também, e eu tenho procurado estar atento a todos os detalhes para estar sempre evoluindo segundo as informações dele.
O jogador também fala como lidar em determinados momentos com as vaias do torcedor.
É uma situação que nenhum atleta quer passar, mas a mais que vem para o bem. Foi um momento de chateação, mas as situações difíceis elas vão aparecer, mas depende da gente como vamos, depende do que vamos fazer, né? Como vamos reagir. E eu tenho procurado reagir da melhor maneira possível, até porque é o que esperam de mim. Não vou ser o primeiro nem vou ser o último que vai ser vaiado, e então tem que ter uma postura boa, uma resposta boa com relação a isso.
O treinador rubro-negro poderá contar com o volante Cuéllar a partir desta quarta-feira. O clube e o jogador entraram num acordo após a eliminação da Colômbia na última sexta-feira para a reapresentação do jogador acontecer após 5 dias da desclassificação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Beleza, vôlei de praia, assunto para você. Vem aí o professor
Wagner Gomes.
A fase de grupos do torneio feminino do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2019 terminou ontem, em Hamburgo, na Alemanha. O Brasil entrou em quadra 2 vezes com vitória de Fernanda Berti, Bárbara Seixas, que saiu na liderança da chave. A dupla Carol Solberg e Maria Elisa avançou em segundo. Agatha e Duda e Ana Patrícia e Rebeca já estavam classificadas em primeiro lugar de suas chaves. A primeira fase eliminatória, 16avos de final ou round 32, acontece hoje com 16 partidas de mata-mata que antecedem as oitavas de final. Os confrontos são definidos em sorteio direcionado, com os times mais bem colocados enfrentando aqueles que se classificaram como os piores resultados. Alisson e Álvaro Filho venceram e garantiram a primeira posição do grupo, enquanto Pedro Solberg e Vitor Felipe foram superados, mas avançaram em segundo lugar da chave e estão na fase eliminatória da competição, que segue até o próximo domingo, dia 7. Outros 2 times encerrarão a fase de grupos nesta quarta-feira: Evandro e Bruno Schmidt, e André Stein e Jorge, que jogam valendo a primeira colocação de seus grupos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Agradecendo sempre o carinho e sua atenção, você ligado no Bate-Bola Nacional, conferindo tudo com a gente numa muito boa. Bate-Bola Nacional vai voltar amanhã. Você fica com FM Nacional 96,1 e a sua programação musical. Na Amazônia, a minha querida Juliana Maia comanda o Tarde Nacional. Rio, Brasília em conexão com São Paulo fazem o Tarde Nacional. Luciano Barroso, Anchieta Filho e Luciana Vale comandam as emoções por aqui. Amanhã tem mais Bate-Bola Nacional pra você. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.